Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando pela televisão, pelas 14 televisões espalhadas pelo nosso estado do Maranhão. Abraço aos nossos amigos lá da cidade de Colinas. Obrigado a todos vocês daí da cidade de Presidente Dutra, Vitorino Freire, Lago da Pedra. A todos vocês aí que acompanham também na cidade de Buriti. Pessoal de Trizidela do Vale, o pessoal de Pedreiras, aquela região de Bom Jesus das Selvas. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e você que acompanha na região metropolitana de São Luís. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, até quando a gente chega, né, para fazer alguma compra num local. As pessoas dizem: nós estamos acompanhando todos os dias, gostamos. Eu digo: mas não quero que vocês fiquem de braços cruzados também. Pegue o celular de vocês, vá para o canal do YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube, e mande o recado: ó, estamos assistindo aqui nessa região através do canal tal, que aí tem o canal 8, muita gente dizendo que está acompanhando através da TV São Luís, canal 8.1, e também pela TV alternativa Rede Meio, que é o canal 19.1. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês, dos colegas, né, dessas emissoras que estão retransmitindo o Central Manhã. A Central de Notícias continua perseguindo o lançamento da mídia 3.0. Você já viu falar na TV.0, que sair ainda este ano. Mas nós temos a mídia 3.0. Olha aí, Central de Notícias Brasil, breve lançando para o Brasil e para o mundo a mídia 3.0. O que é a mídia 3.0? É a mídia totalmente digital. Então você que tem que pegar imprimir aquela sua proposta do Word ou do Excel, com os valores das mídias que você roda na sua emissora de rádio, e esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Com o lançamento da mídia 3.0, você simplesmente vai entrar no portal centraldenoticiasbrasil.com, vai na parte das mídias, e você vai acessar a mídia 3.0. O que nós queremos chamar a atenção aqui nesse momento é de todas as emissoras de rádio, de televisão. Nós vamos ter também, estamos ainda finalizando, vamos ter o cadastro para carro de som, nós vamos ter o cadastro para o outdoor comum, nós vamos ter o cadastro para o LED, o telão LED, nós vamos ter o cadastro para o seu portal, para o seu blog, né? Você vai cadastrar o seu blog para poder receber mídia do Brasil inteiro. Você vai poder também cadastrar o seu Instagram, a sua rede social, para poder receber mídia de todo o Brasil. A partir daí, quem estiver interessado, seja ele agente público, deputado, senador, seja lá quem for, ou o empresário de todos os ramos: olha, eu tenho a minha rádio na minha cidade, então eu quero colocar uma mídia, eu vou testar aqui, vou botar uma mídiazinha na rádio da minha cidade para ver se eu tenho um retorno. Aí você vai lá, coloca o crédito, escolhe os horários, até o programa, o locutor, o horário e tudo, faz a sua compra como se você estivesse fazendo uma compra normalmente no Mercado Livre. Confirmou, o diretor vai receber no seu painel administrativo e vai ver lá o valor que você colocou à disposição e vai ter que cumprir aquela tarefa. Ele só vai ter acesso, o dinheiro, ele vai estar vendo lá no painel dele, mas ele só vai ter acesso no momento em que ele finalizar toda a execução, toda a veiculação da mídia. Aí o dinheiro sai da tela dele e vai para a conta da rádio. Jalber Pereira, isso é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita dedicação, mas queremos chamar a atenção para você cadastrar o seu veículo. Nesse momento aí está na tela a rádio. Atualizar o cadastro da rádio. Se você já é parceiro da Central de Notícias, vai precisar atualizar o cadastro, colocando a programação, os valores das inserções, ou cadastrar uma nova rádio. Aí você vai em cadastrar uma nova rádio e aí você vai cadastrar. Pode incluir todas as rádio web. Muita gente perguntando: a rádio web pode? Pode.
Deve.
Todos os veículos devem colocar para poder receber também. Então, é um trabalho que a gente pretende lançar para todo o Brasil, para o mundo inteiro, não vamos excluir ninguém. É, o mundo inteiro. Quem sabe tem uma rádio lá de Itaipava do Grajaú, o cidadão saiu de Itaipava do Grajaú.
A do Severino,
lá foi tem... morar na Itália, na Europa, lá nos Estados Unidos. Rapaz, tem uma rádiozinha, eu vou ouvir as notícias da minha região. Aí ele resolve também botar lá uns 2.000 contos, 5.000 contos lá pra ajudar a rádio.
Com certeza seria bem-vindo.
Aí vai ter lá, vai gerar o Pix pra ele e o Pix vai cair diretamente na sua rádio. Essa é uma das notícias que eu não poderia deixar de dar hoje. Antes de chamar o repórter Carlos Rocha, que tem a atualização sobre as informações policiais. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você. Um excelente dia, Jalber Pereira, e a todos da Central de Notícias Brasil e quem está acompanhando a gente no Central Manhã desta quarta-feira. Quarta-feira nublada e de chuva em boa parte já da região metropolitana. A gente faz uma retrospectiva porque uma das ocorrências policiais que nós temos, infelizmente, tem a ver com as fortes chuvas que caíram de segunda para terça-feira na região metropolitana de São Luís. Foram 9 horas de temporal, segundo o Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Então, 9 horas de chuva atingiu aí todos os bairros da região metropolitana. E só para vocês terem uma ideia, essa chuva toda que caiu na região metropolitana de São Luís, em muitos municípios do estado, de segunda para terça-feira, equivale ao mês inteiro do que estava se esperando, né, para de água, de chuva, durante o mês de janeiro. Então, em menos de 10 horas, choveu o equivalente a 30 dias pelo que era esperado pelo Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E nessa chuva, a gente falava ontem dos pontos de alagamento, do transborde de muitos rios, mas nós tivemos uma vítima fatal. Aconteceu lá na região do Jeniparana, um senhor de idade, ele foi arrastado pelas fortes correntezas, assim que esse rio aí transbordou, e ele foi levado para um córrego e lá ele morreu. O Instituto Médico Legal aponta que a causa da morte realmente foi morte por asfixia causada por afogamento. E essa notícia já está sendo veiculada em muitos locais, em muitos colegas já estão divulgando, mas nós temos uma nova. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está fazendo buscas naquela mesma região do Jeniparana, Santa Clara, porque existe a possibilidade de que tenha uma segunda vítima. Por quê? Porque existe uma pessoa desaparecida desde o momento das fortes chuvas e do transbordar dos rios que ligam ali os municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís do Maranhão. Então, existe sim a possibilidade de que se esteja noticiando a qualquer momento uma segunda vítima. Pode ser que não, pode ser que ele esteja na casa de algum parente, esteja escondido aí, e pode aparecer a qualquer momento. Mas os bombeiros trabalham sim com essa possibilidade. Nos fatos policiais, ali a delegacia da Vila Luizão, que está sob a responsabilidade do delegado daquela região, é o Walter Vanderlei. Ele nos comunicou que agora há pouco ele conseguiu prender 3 homens que estavam praticando crimes sexuais ali na região da Praia do Araçagi e Praia do Meio. Estupro. O que que acontece? Esses 3 homens, eles estavam surpreendendo casais que se deslocavam ali para a Praia do Araçagi, para a Praia do Meio, ali finalzinho de tarde. E eles surpreendiam essas pessoas com armas, arma branca, e praticavam estupro de forma violenta mesmo. Muitas vítimas foram feitas. O delegado Walter Vanderlei, a polícia ainda não tinha divulgado isso para a imprensa, porque isso vem acontecendo desde a semana passada, para não espantar esses rapazes. E eles 3, felizmente, foram retirados de circulação no final da madrugada de hoje, já começo da manhã. Essa prisão aconteceu agora há pouco. A qualquer momento a gente traz detalhes. Para finalizar, uma execução no bairro da Ribeira, na região da zona rural da capital maranhense. Existe a suspeita de que populares já estavam cansados ali de alguns assaltos que estavam sendo praticados na região, mas isso é uma suspeita, é uma das hipóteses. A polícia também trabalha com essa linha de investigação, mas pode também ter ocorrido aquela briga entre facções que tem infelizmente acontecido não só em São Luís, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. A Secretaria de Segurança Pública do Estado está atuando nesse sentido para tentar elucidar esse crime. Esse é o balanço policial das últimas 24 horas. A gente volta, fique acompanhando a gente aqui. Visite o portal centraldenoticiasbrasil.com. Carlos Roger, com imagens técnicas de Lucas Gabriel e apoio de Janaína Cerejo, de São Luís, Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela atualização das informações. Tempo real, é a informação em tempo real, ao vivo, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil. Muito obrigado ao Antônio Lima, desejando um excelente trabalho para toda a equipe do Central Manhã. Sebastiano Mendes, lá de Sucupira do Norte, essa equipe maravilhosa. Aqui também choveu bastante, lá na região de Sucupira do Norte. A diretora, o Ribamar Fernandes, bom dia para toda a equipe da Central de Notícias. Piauí também chovendo muito, né? O Francisco Gomes mandando bom dia também para o repórter Carlos Roger, acompanhando de perto o programa Central Manhã. E quem está acompanhando também é o governador Carlos Brandão, que tem uma mensagem informando da preocupação do governo com relação às estradas em diversas regiões e também chamando a atenção para os cuidados que nós devemos ter nesse período de chuva. Vamos trazer o governador, a mensagem do governador.
Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, vocês acompanharam, foram 10 horas de chuva na Grande Ilha. E com isso tivemos alguns pontos de alagamento. A nossa equipe está desde cedo monitorando e dando apoio e suporte para que a gente possa resolver essa situação, inclusive interditando alguns locais, como é o caso dessa ponte de Saramanta aqui, no município de São José de Ribamar. Estavam presentes o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura e a CAIMA. Estamos fazendo esse trabalho em todo o estado do Maranhão. Recentemente eu estive em Imperatriz e também tomei a providência de fazer a limpeza de vários canais e de riachos que dão acesso ao rio Tocantins. Portanto, esse é um trabalho constante. Só para vocês terem uma ideia, recuperamos 27 pontes que foram avariadas com o inverno. E vamos continuar nesse trabalho, dando manutenção e assistência e resposta à população. Esse riacho, por exemplo, ele já baixou muita água. Eu não tenho dúvida que as coisas vão voltar à normalidade. O que choveu aqui corresponde à chuva de um mês de janeiro inteiro, em apenas 10 horas. Quero ressaltar também que nós estamos fazendo a manutenção, como todo ano a gente faz, de todas as estradas estaduais do Maranhão. Nós vamos ampliar nossa fiscalização junto com as prefeituras da Grande Ilha. Quero aproveitar e pedir à população, fazer um apelo à população, não descarte seu lixo no local inadequado, porque ele termina parando nos locais como aqui os riachos. Fica entupindo os riachos, apesar de ter feito uma limpeza em 2023, 2024, assim também como é o caso dos bueiros. Portanto, a gente conta muito com vocês, parceiros, nessa luta para evitar os alagamentos. Não coloque o lixo fora do local.
Pois é, a recomendação aí do governador Carlos Brandão, ontem também já tendo informações dessa região aí de Itaipava do Grajaú, da ponte que liga ali, da estrada que liga São Francisco do Maranhão a Barão do Grajaú, também já discutindo com as equipes do governo, com a Secretaria de Infraestrutura, as providências que terão que ser tomadas imediatamente, né? São medidas emergenciais, né, que deverão ser tomadas para poder recuperar essas estradas e garantir a trafegabilidade no acesso entre os municípios do estado do Maranhão. Lembrando que hoje está acontecendo a eleição da FAMEN, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, e o grupo liderado pelo governador Carlos Brandão sai realmente bastante fortalecido pelo fato de manter uma chapa única aí encabeçada pelo prefeito da cidade de Bacabal, o Roberto Costa. Mas ontem foi também um dia de intensa movimentação, porque foram premiados os professores e escolas que se destacaram durante o ano de 2024, e foi feita a entrega de equipamentos na área, a escola, claro, da área da educação, né? Aqueles, quem se destacou na área da educação, os municípios conseguiram um desempenho melhor na educação durante o ano de 2024. Tem a fala do governador?
Pessoal, hoje estamos entregando o Prêmio Escola Digna em três categorias: alfabetização, quinto ano fundamental e nono ano. O prêmio varia de 40 até 60 mil reais. Nesta terceira edição, nós tivemos 72 escolas premiadas, 72 escolas apoiadas em 34 municípios. Investimentos de 4,6 bilhões de reais do Fundo Estadual de Educação. Também entregamos o selo Prefeitos e Prefeitas da Educação. 215 municípios participaram. E o prêmio Professor Alfabetizador para 238 professores. Além disso, entregamos mais 20 caminhonetes novas para dar suporte às unidades regionais de educação, assim como móveis e equipamentos como esse, tudo moderno e novo. Estes prêmios servem para valorizar e incentivar nossos professores e professoras, nossos prefeitos e prefeitas, que trabalhando unidos a gente consegue melhorar os nossos indicadores. A exemplo da alfabetização, acabamos de receber um resultado que a gente saiu da 23ª posição para a 10ª, ficando atrás do Nordeste apenas de Pernambuco e Ceará. Vamos continuar investindo, porque no nosso governo a educação é prioridade.
Olha, Jalber Pereira, o Maranhão começando a mudar a visão que as pessoas têm do estado do Maranhão lá fora, né? Quando se fala, educação, é o pior estado, que tem mais analfabetos, que o índice de educação tá lá embaixo. Nós saímos da 23ª, você ouviu aí?
Sim, sim.
Da 23ª para a 10ª. Então, muitos estados ficaram atrás de nós.
13 posições recuperadas.
13 posições recuperadas no estado do Maranhão em um curto espaço de tempo. E aí, lembrando também a construção, a parcela de contribuição dada pelo antecessor, pelo governador Flávio Dino, com a implantação das escolas dignas, que deve ter contribuído bastante para isso. Mas nós estamos recebendo o deputado federal, o Alan Garcês, né, do PP, né, e nós vamos conversar com ele depois do intervalo. Vou até mudar de roupa aqui para ter uma informalidade na nossa conversa com Alan Garcês. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.